Eu quero ler com você no livro de Oséias, capítulo 1, capítulo 4. Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Do 1 ao 3. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã de uma forma agradável. Ministra nossa mente, o nosso espírito, ministra, Senhor, o nosso físico também. Que possamos sair daqui deste lugar completamente renovados, ó Pai. Em nossa mente, mas também em nosso corpo, Senhor. Vivificados em nosso espírito. Que esta alegria que o Senhor já está a derramar em nosso meio, Senhor, seja permanente ao longo de toda esta semana, Senhor, ao longo de todo este mês. Pai, que nós com alegria continuemos a servir a Ti. Por isso vem, Espírito Santo, firma mesmo a Tua verdade, a Tua bondade em nós. Através da Tua palavra também, neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oséias capítulo 3, a partir do versículo 1, do 1 ao 3. Capítulo 4, desculpa, do versículo 1 ao 3, desculpa. Gabriela. Oséias 4, de 1 a 3, isto. Você acompanha ali naquela tradução? Eu vou ler aqui na minha tradução, ela está um pouco diferente. Mas eu quero que você acompanhe e entenda as duas traduções, porque elas vão estar bastante relacionadas. Diz assim a partir do versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Amém? Pronto, eu quero ministrar hoje a nossa vida aqui em relação a esta palavra que o Senhor tem ministrado na minha vida ao longo desta semana. Eu quero compartilhar isto com você hoje, para que você possa desfrutar de um bom relacionamento com Deus e alcançar assim, não só a sua misericórdia, mas também e principalmente a sua graça, a graça dele sobre a sua vida. Amém? Nós vamos descobrir aqui algumas coisas interessantes, até mesmo como respostas para aquelas dúvidas que vêm ao coração de grande parte da humanidade. Se Deus realmente é bom, por que que as coisas ruins acontecem? Quantos já pensaram nisso? Quantos já questionaram isso? Você mesmo, quantos já questionaram? Mas por que que as coisas ruins acontecem se Deus é bom? E Ele tem todo o poder? E Ele sabe todas as coisas? E Ele conhece todas as coisas? Então, é interessante, irmãos, que não só interessante, mas é normal nós vermos o julgamento do ser humano em relação ao próprio Deus, mas tudo isso por falta de algo, por falta de algo que nós vamos trabalhar hoje aqui. Eu até pensei em desenvolver isso em mais de uma ministração, mas vamos lá ver como é que corre hoje. O importante é você sair daqui esclarecido de algo. O importante é você sair daqui com uma revelação no seu espírito. Importante é você sair daqui, irmãos, não da mesma forma. Eu sei que muitos de nós aqui hoje, talvez até já não tenhamos mais esse pensamento. Tipo, se Deus é bom, por que que as coisas ruins acontecem? Mas já não tem esse tipo de pensamento, por quê? Não porque tenham uma revelação disso, desse assunto, mas apenas foram aceitando a ideia. Foram aceitando a ideia. Ah, pronto, toda vez o pastor pega ali no púlpito, ele faz a gente dizer que Deus é bom, a gente tem que acreditar, afinal de contas, o pastor fala que Deus é bom, não é? Mas, diante, muitas vezes, das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, na nossa própria vida, ou na vida de alguém que está muito próximo de nós, novamente vem os questionamentos. Tá vendo? Antigamente questionávamos por causa da situação global. Ai, as criancinhas na África, ai, os coitadinhos que não têm o que comer, ai, isso, aquilo, né? Aí então conhecemos Deus, ouvimos falar a respeito de Jesus, viemos para uma igreja, fomos entendendo que Deus é bom, mas aí quando toca a nossa vida muitas vezes, quando toca a nossa condição, quando toca alguém que está próximo de nós e que nós amamos muito, aí então aquele questionamento que já não existia mais, de repente, aparece. Mas se o Senhor é bom, por que que está me acontecendo isso? Mas Deus, eu sou fiel. Começa com cobranças desse tipo. Se eu sou fiel a Ti, Senhor amado, olha aqui o Teu Filho. Olha para mim, até canta, né? Olha para mim. Tentando convencer Deus, porque Ele próprio está em luta ali dentro. Como se Deus não estivesse a olhar para Ele. Ele próprio está em luta, porque Ele já não está conseguindo crer naquele nível em que Ele aceitou de que Deus realmente é bom. E aí então aquela luta muitas vezes é um braço de ferro, e infelizmente a gente vê muito crente perdendo essa luta. Ele fala que Deus é bom, mas na hora H, em que está lá, né, com a circunstância, está quase, e tem muitos que perdem. Eu sei, irmão, sabe por quê? Porque eu lido com crente. E eles batem lá na minha porta. E eles murmuram em relação a Deus, a sua bondade, em relação à sua vontade. Eles falam mesmo, descaradamente. Eles não vão falar no culto. Eles vão falar num ambiente seguro. Mas é bom que falem. Para que a gente possa ter a liberdade de continuar a ministrar. Essa verdade que tem que ser uma revelação no coração de cada cristão, de que Deus realmente, verdadeiramente, é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém ou não amém? Deus não vai mudar nunca a sua essência, o seu caráter. Deus nunca vai deixar de ser quem é porque alguém deixou de crer nele, porque alguém não acredita nele. Deus não deixa de ser Deus. Amém ou não amém? Por isso, assim, Deus não vai mudar. Deus não vai deixar de ser. Ele continuará sendo como Ele foi ontem, Ele será hoje e eternamente. É isso que a palavra de Deus afirma. E eu tenho que ter esta revelação de quem Deus é. De como Ele é. De como é o seu caráter, a sua pessoa. Eu preciso saber quem é o Deus que eu sirvo. Não apenas por modismo ou uma aceitação temporária. Não pode ser algo temporário. Ah, pronto, eu fui aceitando aos poucos. E eu sei que uma das problemáticas, muitas vezes, nesta nação ou neste continente europeu, é que as pessoas, elas não se convertem. Elas não se convertem assim, ó, pumba! Elas vão se convertendo. Como é que funciona isso? Uma conversão genuína, imediata e instantânea, ela muda completamente a mentalidade, os paradigmas, o estilo de vida, a forma de pensar principalmente da pessoa. Isso é uma conversão genuína, instantânea. É assim, ó, tumba, é imediata, é na hora. Ela chegou ruim, cheia de pecados, com vícios, com problemas, eu falo de caráter, de índole, de vida, interiores. Mas aí Jesus entra no seu interior e ela, da noite para o dia, irmãos, assim, é instantâneo. Pumba, ela muda completamente. Ela abandona os seus vícios. Ela abandona o estilo de vida carnal. Ela abandona o seu estilo de vida mundano. Ela agora está centrada em Deus. Ela se apaixona por Deus. Ela fica até chata. Porque ela agora só fala de Deus. E até a família já não quer mais saber. Às vezes os amigos não querem mais saber porque ela vive Deus, ela respira Deus, ela ama Deus. Isso tem a ver com uma conversão, pumba! Imediata que acontece. Amém ou amém? Agora, muitas pessoas elas não têm esse tipo de conversão. Elas vão se convertendo. E quando eu falo neste continente, quando eu falo nesta nação, eu não estou comparando só a minha nação brasileira ou ao continente americano, da América Latina ou América do Sul. Irmãos, em África acontece isso. Na Coreia acontece isso. Irmãos, no Japão tem acontecido isso. Irmãos, é interessante que há coisas que acontecem no mundo inteiro. Mas aqui também acontece isso. Acontece, eu conheço pessoas que mudaram da noite para o dia e eram portugueses. Houve realmente uma conversão instantânea. E detalhe, não precisou de um milagre. Não precisou de algo para chamar a atenção. Não precisou de algo sobrenatural. Não, elas simplesmente creram e aceitaram, mas aceitaram de tal forma que as suas vidas mudaram completamente. Amém ou não amém? Mas grande parte das pessoas vão se convertendo. Porque elas aceitam a ideia. Alguém argumenta bem, mostra os versículos apropriados, e ela aceita aquela ideia. Mas não, é interessante isso. Realmente, olha aqui, Jesus é Deus e ele disse isso. Não, é verdade. Pronto, eu pensava assim, não, mas realmente tens razão aqui no que estás a dizer. Ouço muitas vezes isso numa sala de ministração. Não, realmente, a Bíblia tem razão. Não, realmente, o pastor tem razão. Dão a razão sempre. Mas não significa que aquilo está gerando uma transformação. Aceitar uma ideia não significa viver com aquela ideia. E muitas pessoas estão apenas aceitando a ideia de que é bom aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ter Deus no coração, fazer parte de uma igreja. Eles vão aceitando e vão aceitando aquela linguagem, aquela forma de pensar, mas isso não está causando o verdadeiro impacto de uma transformação de uma vida em Deus. Pode ser que num momento apropriado, isso aconteça. Pode ser que num culto como esse, pode ser que hoje, aqui nesta manhã, neste lugar, alguns de vocês se convertam verdadeiramente. Dá um cutucão em alguém e fala assim, será que é de você que o pastor está falando? Que você saia da condição apenas da aceitação de uma boa ideia para a condição de alguém transformado. Você saia da condição de alguém que apenas aceitou um conceito como bom, como certo, para a condição de alguém que verdadeiramente nasceu de novo em Cristo Jesus e a partir de agora vive em novidade de vida. Aí eu vou te dizer uma coisa. Esta pessoa que hoje vive em novidade de vida, ela então começa a buscar aquilo que falta. Ela começa a buscar aquilo que falta, porque ela sabe que por mais que Jesus seja o Senhor da vida dela, ela precisa ser preenchida de algo. Jesus já entrou, ela não fala, mas pastor, ainda falta algo. Ela ainda tem uma fome, ela ainda tem uma sede, ela ainda tem um desejo, ela sabe, mas pastor, ainda falta algo. E aí então nós lemos aqui o livro de Oséias, olha o que ele diz. É tão poderoso, põe lá no versículo 1 de novo, é tão maravilhoso quando Deus começa a falar a respeito da terra. E aí, assim, eu não quero falar do ímpio lá fora, eu quero falar da igreja. Porque, veja bem, a Bíblia não foi escrita para o ímpio. A Bíblia não foi escrita para aquele que não crê em Deus. A Bíblia foi escrita para o cristão, para mim, para a minha vida, para a sua vida. Quando Deus está trazendo uma exortação, e às vezes uma exortação pesada, difícil, é para nós. De coisas que estão faltando em nós. E olha só o texto que diz, ouvi a palavra do Senhor vós, filhos de Israel. Nós já temos entendido, filhos de Israel tem a ver com a igreja do Senhor Jesus. Esta é a mesma palavra para nós. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há, presta atenção lá. Porque na terra não há, fala comigo, não há. Se não há, é porque falta algo. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque falta algo. E é isso que nós precisamos entender. Deus é bom, Ele é bom. Deus é santo, sim, Ele é santo. Deus é justo, sim, Ele é justo. Deus ele não muda em sua essência nem em seu caráter. Deus não deixa de ser quem ele é. Mas não é porque ele é bom que ele vai ficar aceitando qualquer coisa proveniente de nós. Não é porque ele é justo ou santo que ele agora vai abrir mão da sua própria justiça ou santidade para prevalecer aquilo que nós pensamos que seja justo ou santo. Presta atenção no que eu estou a dizer aqui para você. Deus não vai mudar por causa de nós. Nós é que temos que mudar por causa de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado isso. Fala para ela isso. Deus não vai mudar por causa de você. Você é que tem que mudar por causa de Deus. É importante nós entendermos isso. Porque as pessoas hoje vivem dentro de um conceito em que elas querem que Deus mude. Ah, mas se Deus fizesse assim, mas se Deus falasse assado, se Deus houvesse de outra maneira. Mas pastor, é tão difícil, presta atenção, irmãos, não é difícil. Quando estamos dispostos a entrar pelo caminho da obediência de um Deus que é bom. Deus é bom. Eu quero que você entenda, irmãos, nós que somos fracos, muitas vezes, erramos. Porque não temos o conhecimento de todas as coisas. Nós próprios, quando cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos deles e negamos determinadas coisas. Levamos eles a fazer outras coisas. Por quê? Porque nós os amamos. É verdade ou não é? Ninguém joga o seu filho, né, de 3 andares para ele aprender que a queda machuca. Magoa. É verdade ou não é? Apesar de eu já ouvir falar uma senhora que eu ministrei uma vez. Ela falou que o pai dela, ela estava em cima do muro, e o pai dela falou, vem que eu te agarro. E na hora que o pai dela, na hora que ela se lançou, o pai saiu, e ela caiu. E ele falou para ela assim, isso é para você aprender a nunca confiar em ninguém. Existem pais assim. Amém ou não amém? Eu estava querendo ensinar algo para ela. A gente sabe que tem pais que, né, é lógico, né, o filho está lá mexendo na ficha, na tomada, você fala, não mexe, fala a segunda vez, não mexe, é lógico, a terceira vez você fala, toma choque então, é ou não é? Não é assim? Quantos nunca fizeram isso? Fala, deixa aprender com o erro. Né? Quantos não fizeram assim com seus jovens, com seus adolescentes? Deixa quebrar a cara muitas vezes, aí vai vir aqui, né, desazado muitas vezes. Não sei, porque pensa que tem asa, né? Pensa que é anjo, né? Tá vendo? Irmãos, se nós, ao instruirmos nossos filhos, ao dizermos para eles assim, ó, não vá, não faça, não é por aí, nós estamos querendo o bem deles, o amor, é verdade ou não é? E muitas vezes nós contendemos com eles, por quê? Brigamos, contenda significa briga. Por que nós brigamos? Muitas vezes. Principalmente quando eles estão ficando assim mais adolescentes, mais querendo, né? Querendo voar mais. Não é? Não, não vai. Muitas vezes a gente tem que ser mais áspero, contender com eles. E se eles se rebelam ainda mais, aí nós ficamos mais furiosos ainda. É verdade ou não é? Irmãos, Deus é bom. Tal e qual um pai que não sabe todas as coisas, não conhece todas as coisas, cuida dos seus filhos, privando eles muitas vezes, levando eles muitas vezes a passar por determinadas experiências para aprender determinadas coisas. Mas nós que somos maus e não sabemos fazermos assim, quanto mais Deus. Entenda algo. O principal propósito de Deus já foi revelado na Bíblia. Ele te amou de tal maneira que ele deu o seu filho para que você possa ganhar a vida e vida eterna. E essa vida tem a ver com estar com ele eternamente. Amém ou não amém? Então, quando Deus começa a perceber que em nós falta algo, então ele cria uma contenda conosco. E quais são estas coisas que estão a faltar? A primeira palavra que nós lemos ali, o que é que falta, o que é que não há? Verdade. Não há verdade. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, mas não vamos falar dos políticos, amém? Verdade ou não é? Vamos falar entre nós. Não há verdade. E quando há falta de verdade, é gerada então uma contenda. E o resultado dessa contenda, nós vamos descobrir aqui, eu quero pegar aqui um pouquinho do resultado já. Põe lá o versículo 3 só para mim, Gabriela. Antes de eu entrar nos 3 pontos. Versículo 3 fala que a própria terra, o próprio planeta em que nós habitamos, a própria terra pranteia, chora. Lamenta. A própria terra está desgostosa de ter o próprio ser humano. E aí algumas pessoas perguntam, pastor, por que que acontecem essas desgraças? Como tsunamis, terremotos, maremotos e etc e tal. Coisas que matam, às vezes, milhares de pessoas. E aí nós vamos ver o resultado. A terra está indignada. A própria terra lamenta, chora. E todo que nela mora, sabe o que é? Desfalece. Olha a pessoa que está do seu lado. Morre. Morre. É tão tremendo quando a gente começa a ouvir, além dos relatos que os jornais, a mídia hoje apresenta sobre as situações de tsunamis e terremotos, etc. e tal. Tem sempre testemunhos de irmãos, igrejas e tal, que foram totalmente preservadas em meio àquela desgraça. Um dos testemunhos que chegou às minhas mãos na altura daquele tsunami, que até fizeram aí filme e tudo mais, né, que foi um dos mais chocantes ou marcantes na nossa geração, que é interessante que uma igreja decidiu fazer uma vigília num monte naquela altura. E praticamente 90% da igreja estava lá orando quando o tsunami chegou. Não é interessante? Não é interessante? Que os crentes foram preservados. Eles falam, e os 10%, pastor? Não foram orar? Não foram orar? O convite acho que não foi feito só para alguns. Se calhar tinham coisas mais importantes para fazer. Dá para perceber, irmãos? Há determinadas coisas que a gente não percebe. Mas o facto de nós estarmos em determinados lugares, buscando a presença de Deus, determina o nosso livramento. Pode não ser um livramento de algo que aconteceu naquele momento, naquela hora, mas pode ter certeza. Toda oração que está sendo feita, ela está gerando algum tipo de livramento sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre alguém. Porque nós não estamos orando ao acaso, nem pedindo a alguém que não nos pode nos ouvir. Nós estamos orando ao Deus do impossível, que faz milagres, que traz livramento. Mas, quando em nós não há verdade, é isso que eu quero que você entenda. Não é só a verdade, também tem outras coisas que nós vamos falar, mas quando nos faltam algumas coisas, esta contenda gera algo no próprio ambiente em qual nós vivemos. A terra chora, e o que nele habita, sem piedade de animais, sejam aves dos céus, animais do campo ou peixes do mar. Irmãos, não há piedade. A terra, presta atenção a tudo isso, desde lá no início, em Adão foi assim. Qual foi a sentença de Deus para Adão? Gênesis capítulo 3, quando nós vamos ler a respeito das sentenças que Deus começou a liberar para o homem quando ele pecou. Quando ele pecou, ele começou a dizer à mulher, multiplicarei as dores sobre modo. Né? Ao homem, ele começou a dizer, você agora vai ter que trabalhar, o suor do teu rosto é que vai te trazer o teu sustento. E ali, aquela expressão está falando de cansaço, de fadiga. Ali ele começa a falar que a própria terra vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. E isso, sabe o que Deus estava falando? A própria terra vai começar a produzir vírus. A própria terra vai começar a produzir coisas que vai matar você. E ele mesmo conclui dizendo, tu és pó e ao pó tornarás. A terra é amaldiçoada por causa da nossa condição de pecado. De darmos mais atenção àquilo que o diabo coloca como importante, ou o mundo coloca como importante, do que aquilo que Deus diz que é a verdade. E a população anda assim, acreditando em verdades que são mentiras. Acreditam em verdades que não são bem verdades. Parecem verdades. Tem cara de verdade, mas não é uma verdade. É interessante nós avaliarmos essa situação. Pessoas dizem, Deus não existe. Isso não é uma verdade. Pessoas dizem, Deus não pode fazer nada por mim. Isso não é uma verdade. O que Deus quer que nós vivamos é a verdade. Deus quer que nós tenhamos em nós, que habite dentro de nós, é esta verdade. O que Deus quer que nós transmitamos, o que Deus espera de nós, é uma conduta verdadeira da verdade. Se não há verdade, Deus tem uma contenda. Presta atenção. Eu posso ter cara de crente. Eu posso ter a Bíblia dos crentes, que é a verdade. Eu posso cantar as músicas dos crentes. Eu posso vir no mesmo ambiente que os crentes. Mas se eu não tiver dentro de mim a verdade, não significa que eu sou crente. Estás a perceber? Eu posso achar isso tudo que nós estamos vivendo aqui muito bonito, muito gostoso, muito legal. Mas se a verdade não estiver entranhada dentro de mim, Deus tem uma contenda comigo. E não é porque o meu marido, ele anda na verdade, ou porque a minha esposa anda na verdade, é que eu vou desfrutar dessa verdade. Preste atenção. Deus mesmo afirma, diga ao justo, diga às pessoas, que eles vão comer dos frutos das suas próprias ações. A palavra de Deus fala, tudo aquilo que você semear é o que você vai colher. E quando não há verdade, o que você está semeando apenas são contendas, contendas, contendas. Então cumpre-se os clichês, cumpre-se os formalismos. Quais são as regrinhas que tem que se seguir? E nós vamos então fazendo tudo isso para transmitir uma cara que não é a verdade, porque lá dentro, no meu interior, não é isso que eu aceito, como não apenas aceito, que eu viva como verdade. Que eu entenda que me transformou realmente. Irmãos, eu falo, Jesus é o meu Senhor. Mas todas as outras coisas, muitas vezes, se assenhoram da minha própria vida. Qualquer coisa me tira do foco que é Jesus. Logo, quando Jesus chamava os fariseus e os saduceus de hipócritas, o que ele estava tentando fazer era abrir os olhos daquelas pessoas. Não adianta eu ter uma religião se eu não viver a verdade. Se eu não tiver dentro da minha própria vida esta verdade. Não adianta seguir regras. Não adianta, né, rituais. Domingo à tarde tem reunião de membros, nós vamos tomar a ceia, aleluia. E eu venho, simplesmente porque eu sei que eu tenho que tomar a ceia, mas aquilo que está sendo feito não é uma verdade dentro de mim. Não estou reconhecendo verdadeiramente que fui liberto, livre, santificado, glorificado por aquele sangue derramado, por aquele corpo que foi moído. Aquilo não é uma verdade. É um ritual. Irmãos, Deus não está preocupado com rituais. Para Deus não interessa rituais. Deus quer que você viva a verdade. De verdade. Deus quer que você seja verdadeiro. E ser verdadeiro, muitas vezes tem gente que bate no peito e fala, não, porque eu pronto, eu falo o que eu tenho que falar, eu faço o que tenho que fazer. E é mentira. Aquilo é apenas uma muralha de proteção para se defender de verdadeiramente quem ele é. Porque quem vive na verdade e quem vive a verdade, nem precisa se defender. Nem precisa falar muito. Porque o Deus que é justo, o juiz, é quem o justifica. Ele próprio se cala diante das situações e tal e qual Jesus, ele é levado ao matadouro sem abrir a boca. Quieto, ele vai caminhando, tomando a sua cruz diariamente, negando-se a si mesmo. Quando a verdade está em nós, nós não precisamos, irmãos, ficar brigando por ela. Uma pessoa está dizendo, você está entendendo esse pastor? Por isso que lá no versículo 2, antes da gente falar das outras coisas, ele fala assim, olha, só se vem, ou seja, só prevalece o perjurar. Sabe o que é perjurar? Alguém sabe o que significa perjurar? Sim ou não? Perjurar é praticamente o oposto do jurar. Perjurar é quando eu falo que vou fazer alguma coisa e não faço. Eu estou perjurando. Por isso que entra dentro do aspecto da falsidade. O perjúrio é um engano, é um engodo. Tá a ver? E aí, vamos lá. O que Deus diz lá no versículo 2, só prevalece o quê? Perjúrio, ou perjurar. As pessoas dizem que sim, mas não. Dizem que vão, mas não. Dizem que fazem, mas não. Elas dão a palavra dela. Elas dizem que são, elas dizem que é. Mas a realidade, a prática, a vivência, os atos, as ações, são muito mais fortes do que qualquer palavra que ela possa dizer. Sabe o que é que testifica? Sabe o que é que vem ratificar a sua ação, a sua palavra? Sabe o que é que vem dar valor àquilo que você fala? É o que você faz. Quando você fala que Jesus Cristo é o teu Senhor e nada mais sobrepõe esse senhorio. Nada mais. Você faz dele realmente a tua razão de viver, a razão da tua existência. O ar que você respira. Mas, muitas vezes, nós estamos aqui, irmãos, vamos falar a igreja do século 21. Nós queremos andar na verdade, nós dizemos que temos a verdade. Mas depois, na prática, no dia a dia, no nosso andar, no nosso negociar, no nosso vivenciar por aí, existe apenas perjúrio. Mais mentira. Mais o matar e o furtar. O adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Morte sobre morte. Deus fala uma contenda entre os habitantes dessa terra. Porque não há verdade. O que é interessante é que essa palavra verdade, no seu original, no hebraico é emer. Que significa estabilidade. Presta atenção. Essa verdade fala de estabilidade. Fala de certeza. Fala de verdade, fala de confiabilidade, por isso até em algumas traduções não aparece a palavra verdade como falta, mas fala falta fidelidade. Olha que interessante, irmãos. Está faltando firmeza. Está faltando certeza. Está faltando confiabilidade. Essa verdade fala de alguém que é o que é, independente do que se passa, do que se falam. Do que se vê. Quando nós temos essa revelação, quando nós temos dentro de nós, no nosso espírito, esse discernimento de que quando a verdade está dentro de mim, quando eu vivo a verdade que tem a ver com fidelidade ao Senhor, eu então não tenho uma contenda com Ele. O resultado é que a minha vida será de bênçãos e de vitórias constantes. Você fala, pastor, mas eu tento ser assim, não vejo vitórias constantes, porque a minha vida tem sido constantemente uma luta. Irmão, só se vê vitória quem luta. Não existe vitória sem batalha. Por isso esta ministração de que você é um vitorioso tem a ver com que você é um guerreiro também. Essa é a verdade. E não existe guerreiro frouxo que ganha batalha. Não existe guerreiro frouxo que se ganha batalha. Nós temos que entender essa verdade. As batalhas não vão deixar de existir, as lutas não vão deixar de vir, mas eu sei de uma coisa, Jesus falou a meu respeito e declarou algo sobre mim na sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus, eu sou mais do que vencedor por meio dele. Essa é a verdade. Porque em mim há estabilidade, certeza, verdade, há dentro de mim fidelidade. Há uma convicção de quem ele é, de quem eu sou nele. A falta disso gera contenda. A segunda palavra, põe lá o versículo 1. Ele fala porque não há, ele fala que ele tem uma contenda com a terra, porque não há verdade ou fidelidade. Também ele diz, não há benignidade. Em outras traduções, entrará a palavra amor. E esta palavra, no seu original, ela significa bondade para com Deus. Não é uma bondade só aqui entre nós. Mas fala de piedade, fala de beleza. Ela fala a respeito de um substantivo masculino que indica benevolência, benignidade, misericórdia, bondade, fidelidade, amor, beneficência. O que nós estamos vendo dentro disso? O segundo mandamento. Nós falamos sobre o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo semelhante a este? Amar o meu próximo. Como? A nós mesmos. Você se ama? Pergunta aí para a pessoa que está atrás. Você se ama? Eu descobri algo tremendo, irmãos. Sabe por que que algumas pessoas não conseguem cumprir o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo? Porque elas não se amam. E o fator delas não se amarem, não amarem a si próprias, como é que ela pode amar alguém como a ela mesma, se ela mesma não se ama? Então presta atenção, Deus está em primeiro lugar, mas eu tenho que me amar. Eu tenho que pegar na minha bochechinha e falar, você está tão lindo hoje. Você está bonitila. Tá sabendo? Eu tenho que estar com a minha estima em alta. Tem gente que anda assim, cabeça baixa, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo. Ó céus, ó lua, ó terra. Conhece esse desenho animado? Conhece? Vocês conhecem a animação? É o Mutli. Lembram do Mutli? É? Ele andava o dia inteiro assim, né? Aí vinha, né, aquele outro amiguinho dele, ficava, ó céus, ó terra, ó vida, ó azar. Olha a pessoa que está do seu lado, tem muito crente assim. É o crente Mutli. É terrível. Terrível. Ele não se valoriza, ele não dá valor a ele próprio, ele não consegue reconhecer quem ele é. E nem aquilo que Deus fez nele. Irmãos, é assim, realmente, antes do pecado, nós não valíamos nada. Dá para perceber? Antes, irmãos, quando vivíamos lá no pecado, nós não valíamos nada. Nós não éramos ninguém. Dá para perceber? Mortos. Cheirávamos mal de tanta podridão e morte. Presta atenção, o pecado, irmãos, na Bíblia, ele é considerado como a lepra. Você já chegou perto de alguém que tem lepra? Você já sentiu o cheiro da lepra? É horrível. Dá para perceber? Estão falando de coisa, irmão, pecado é horrível, é ruim, é mal cheiroso, só gera morte. E essa era a nossa condição. Nem o perfuminho caro ia resolver a tua vida. De tanto pecado que você tinha, te cheirava mal. É verdade ou não é? Mas, vou pegar um exemplo simples. Você fumava antes e você não percebia o quão você cheirava mal por causa do tabaco. De repente você deixa de fumar, é liberto, e aí você tem um contato com um amigo seu que fuma. Primeira reação que você tem. Você estava pior do que ele antes. A questão é que você estava pior do que ele antes. Estás a perceber? Só que você não tinha noção de quão fedorento você estava por causa do pecado. Eu gosto de usar o exemplo do pecado relacionado ao tabaco, irmãos, porque é claro. A gente sente. Amém ou não amém? Mas é isso que o pecado faz. Mas eu quero que você saiba que você foi comprado por sangue precioso, pelo sangue do Cordeiro, e nós que não tínhamos valor, agora temos valor em Cristo Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi chamado e escolhido para ser o louvor da sua glória. Ele te deu vestes novas, brancas, limpas. Você é o bom perfume de Cristo, diz a palavra. Você não acredita nisso, mas você pode dar uma cheirada, dá uma fungada aí no seu irmão. Chega nele e fala assim, ó. Olha aí, fala assim, fala para ele, você é o bom perfume de Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Veja bem, olha que interessante. Deus não mudou só a tua condição espiritual. Deus te deu um aroma novo. Aleluia! Nós não valíamos nada, mas agora temos este valor preciosíssimo em Cristo Jesus. Nós somos alguém. Nós temos, irmãos, a vitalidade de Deus em nós. Nós somos cheios do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos pessoas novas. Nós andamos em novidade de vida. Tal e qual Naamã foi curado da lepra e teve a carne como de uma criança. Hoje você está livre do pecado e a sua vida é como a de uma criança. Aleluia! Estes somos nós, esta é a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que começar a dar valor a nós próprios. Eu tenho que entender quem eu sou, não por causa da força do meu braço, não por causa dos meus cursos, não por causa da minha capacidade mental, não, mas é por causa daquilo que Ele fez em mim, daquilo que Ele realizou em mim. Eu tenho que entender, irmãos, e tenho que me amar, porque Deus me amou de tal maneira, Deus me valorizou de tal maneira, quem sou eu para me autodesvalorizar? Eu não posso me desvalorizar, está a perceber? Mas a minha confiança, a minha autoestima, ela não pode estar centrada em simplesmente na minha humanidade. Eu não posso ter a confiança em mim mesmo, eu sou o que sou, por isso é que eu sou. Não, eu sou o que sou por causa daquilo que Ele é em mim. É por causa daquilo que Ele fez em mim, eu sou o que sou. Eu sou o bom perfume de Cristo. Amém ou não amém? Aí quando eu me amo, quando eu me valorizo, quando eu entendo quem eu sou, quando, irmãos, eu cuido de mim mesmo, isso significa tomar banho, isso significa escovar os dentes, isso significa, irmão, não andar por aí maltrapilho, mal vestido, todo ruim. Não, isso tem a ver com cuidar de si mesmo. É verdade ou não é? Mas você já viu gente depressiva? Não gosta de tomar banho. É verdade ou não é? Não querem. Se enfia lá debaixo da cama, já não faz há 5 meses ou mais. É terrível, irmãos. Quem passa por isso sabe. Quem já passou sabe. Irmãos, ele fica mesmo, ele não quer tomar banho, não quer se arrumar, não quer passar as mulheres uma maquilhagenzinha no rosto. Porque está ruim. Até os amigos vão lá, vamos sair de casa hoje, pá. Vá, levanta daí, meu. Bora lá, cara. Não quero. Não tô afim. Quero morrer. A bem da verdade, a depressão é o início de alguém que quer se suicidar, irmãos. Ali começou a morte a ser gerada. Tá a perceber? Tá a perceber? Agora, se uma pessoa depressiva tem este problema... Irmãos, quem está vivo não pode ser desse jeito. Está a perceber? Tem que cuidar do corpo, tem que se tratar, tem que colocar assim uma pinturazinha aí no rosto, uma arrumadinha e tal. Está vendo? Estou falando de coisas sérias, irmão. Isso significa se valorizar. De vez em quando comprar uma coisinha nova. Entendeu? Porque você se ama. Amém ou não amém? Estou falando sério. Comprar algo novo, entendeu? Fazer um penteado novo, dar uma pinturazinha aí no cabelo, né? Cortar o cabelo igual irmão, ó. Né? Tá vendo? Isso tem a ver com cuidar de si mesmo. Quando eu me amo, me valorizo, quando eu estou também apaixonado por mim, aí já faz sentido o segundo mandamento. Porque daí o que, que vai acontecer? Deus manda eu amar o meu próximo, como? A mim mesmo. Se eu me amo, então eu vou amar o meu próximo também. Vou cuidar dele, vou valorizar ele, vou dar o valor devido a ele, porque eu sei que ele é o que é por causa daquilo que Cristo é na vida dele. Estás a perceber o que eu estou aqui a falar? E aí então nós começamos a experimentar esta palavra, benignidade, benevolência. Beneficência, cuidar do nosso próximo, cuidar e amar a ele com o amor de Deus, tal e qual o Senhor me amou, eu também posso amar alguém, Então eu cuido da minha casa, cuido da minha esposa, cuido dos meus filhos, cuido, irmãos, daquilo que Deus me deu, cuido das pessoas que estão à minha volta, não porque eu tenho algum interesse nelas, mas porque é o amor de Deus que me preenche, e esse amor me faz ter atitudes benevolentes, de benignidade, de bondade. Dá para perceber? Porque a sociedade hoje, ela só faz o bem se ela puder extrair alguma vantagem. O que é que eu ganho com isso? Se eu te ajudar naquilo. Se eu te ajudar aqui, o que é que eu vou ganhar? Irmãos, está cheio de gente entrando nas associações, nas igrejas, e fazendo parte dos lugares. Sabe por quê? Para ver se pode extrair alguma vantagem. É verdade. Acha mesmo que todo mundo que está lá apoiando a Santa Casa de Misericórdia, irmãos, está lá porque ama o próximo? Ontem mesmo falava com uma pessoa que estava me dizendo a respeito de quanto que eles conseguem roubar. Lá dentro, tirar dinheiro, bens, coisas, fazendo caridade. Pronto, esse é um problema deles. Porque nós não pensamos assim. Nós temos o espírito de vida, nós vivemos a verdade e transmitimos esta verdade através da nossa benignidade. Põe lá o versículo 1. Então, quando não há isto, qual é o resultado? Há contendas. Está lá, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, não há benignidade e, principalmente, não há conhecimento de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Está cheio de gente falando sobre o que não sabe. Está percebendo? Falam de Deus como se tivessem experiência com Ele. Falam de Deus como se o conhecessem. Como se já tivessem tido um relacionamento com Ele. Mas não conhecem. As pessoas falam do que não sabem, falam do que não conhecem. E vou dizer mais, não é só lá fora. Muitas vezes, aqui dentro. Dentro da igreja. Porque ele mesmo no versículo 6, já vai pegando para mim, Gabriela. Ele mesmo começa a fazer uma afirmação que o próprio povo dele, ele fala, o meu povo foi destruído ou está sendo destruído. Por quê? Lhe falta o conhecimento. Nós estamos lendo esse capítulo, irmãos. Nós estamos vendo esse capítulo. Deus está falando, eu tenho uma contenda com os moradores da terra, por isso a terra chora, por isso os moradores dela desfalecem, porque falta verdade, porque falta benignidade, porque falta o conhecimento de Deus. E pela falta de conhecimento de Deus, eles estão sendo destruídos. Está vendo a destruição rolando aí fora? Está vendo as coisas acontecendo? A culpa não é de Deus. Você está me entendendo? Quando as coisas começam a dar para o torto, quando as coisas começam assim, Deus não tem nada a ver com isto. Mas a tua ausência, a tua falta de desejo e de fome de buscar Deus, de conhecê-lo como Ele realmente é e quem você é, está gerando essa problemática, está levando você para a ruína, está gerando uma contenda. Você está me percebendo? Versículo 14. Diz lá ainda o versículo 14 no seu finalzinho. O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Corre para a sua própria ruína. Olha que interessante. Não é só a falta de conhecimento que destrói. Mas a falta de entender o que é isto. O que é uma vida transformada. O que é uma vida cristã a sério. A falta de entendimento leva você para a ruína. Eu já vi muita gente assim porque elas apostaram tanto. Elas se autoconvenceram de alguma coisa, só que depois o resultado final foi só frustração. Porque ela não quis viver a vida transformada, mas queria os benefícios daquela vida transformada. Ela queria os benefícios. Mas ela não quis pagar o preço da transformação. Mas quer o benefício. Então quando ele não entende isso, ele ouve aqui o pastor dizendo, o Senhor é bom. E ele fala, se o Senhor é bom, ele tem que pagar minhas contas. Ele ouve aqui, Deus é rico. Ah, então está resolvido o problema da humanidade. Quando ele ouve aqui Deus, né, a respeito de Deus e da sua justiça, ele fala, ah, então é agora. Mas ele não entende. Ele não entende que tudo isso funciona porque Deus é tudo isto. Ele é assim, mas não funciona para qualquer um. Mas para aquele que já mortificou a sua própria existência, a sua própria vida em prol de ganhar Cristo. Está lá o povo que não tem entendimento. Cadê o versículo? Estava aqui. Está lá. O povo que não tem entendimento será transtornado. Corre para a sua própria perdição. Aí você fala, mas pastor, até quando que isso vai acontecer? E eu quero concluir aqui. Eu quero ser muito rápido. Espera aí um pouquinho. Põe só para mim aí. Versículo 12. 4:12. E eu quero te mostrar qual é o problema, a causa desse problema. Está aqui, ó. Ó, o meu povo consulta o seu pau e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de luxúria os enganou. Fala comigo, espírito de luxúria. Outras traduções vai dizer um espírito de prostituição. Presta atenção, há um espírito aqui revelado. Há um espírito de prostituição, é um espírito de luxúria. Ok? Um espírito de prostituição, ou seja, um espírito de luxúria os leva a desviar-se, está ali, ó, os enganou e fizeram com que eles abandonassem o seu Deus. Pega lá, capítulo 5, versículo 15. Rápido, Gabriela. 5:4. Olha lá. 5:4. As suas ações não lhe permitem voltar ao seu Deus, porque o espírito da prostituição, que é o mesmo, o espírito de luxúria, está no meio deles. Veja bem, eles não conseguem voltar. Eles estão aprisionados, eles estão escravizados por este espírito maligno. Eles podem até estar aqui no nosso meio, mas eles não conseguem. Veja bem, as suas ações não lhes permitem voltar ao seu Deus. Porque aquele espírito de luxúria, aquele espírito de prostituição aprisionou a mente, o coração deles. Para eles a coisa mais importante. Há coisas mais importantes. É isso, domingo de manhã com um sol desse, eu vou para a praia. Imagina. Vou perder tempo numa sexta-feira fazendo vigília para quê? De manhã eu tenho que estar sábado logo cedo no ginásio, cuidando do meu corpo. Para ficar bonitão, saradão. E o bicho comer quando você morrer. Porque o teu espírito mesmo, irmãos, já está destinado. Estás a perceber. Mas ele está mais preocupado com a aparência exterior. E ele quer por fora virar uma bela viola, sendo que por dentro continua sendo um pão bolorento, cheirando mal. Você está a perceber? E tudo isso porque um espírito de prostituição, um espírito de luxúria, dominou, escravizou a mente dele. Ele não percebe, ele vai vivendo assim e está feliz. Dá um cutucão em alguém que está aí perto de você e fala assim, não é de você que o pastor está falando não, né? Capítulo 5, versículo 15. 5:15, Gabriela. E eu quero te falar aqui da restauração. Restauração. Irei, Deus está dizendo, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. O que Deus está falando? Ó, vou para o meu lugar, vou ficar lá sentadinho no meu trono de glória, até o dia que eles entendam, reconheçam que são culpados. O problema dessa terra não está com Deus. Ela está chorando e muita gente está desfalecendo. Mas o problema não está em Deus. Aí Deus fala, vou para o meu lugar, até que eles reconheçam que eles são culpados. Que é a quantidade de pecado que eles estão gerando, que é a quantidade de ações que o espírito de luxúria e de prostituição tem levado eles a agir e a realizar, até eles entenderem que eles estão se dobrando a outros deuses, outros senhores, eu vou ficar lá no meu lugar. Mas quando eles se reconhecerem culpados, qual é o resultado? Buscarão a minha face. Na sua aflição, fala para a pessoa que está do seu lado, não espera chegar nesse momento. Não espera chegar momento como palavras fortes como essa, aflição. Você já viu alguém em aflição? Você já viu alguém em aflição? estando eles aflitos, o resultado é que ansiosamente me buscarão. Gabriela, rápido, versículo seguinte, que é o capítulo 6, versículo 1, põe até o 3. Presta atenção, irmão, não termina aí. Olha o que ele diz: na sua aflição, ansiosamente me buscarão. E então olha o que eles vão dizer. Vou ler. Venham, voltemos ao Senhor. Capítulo 6, versículo 1, começa dizendo: venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Presta atenção. Ele mesmo nos despedaçou, mas Ele mesmo é quem vai nos trazer cura. Ele nos feriu, mas nos sarará. Sabe aquela chinelada que dói? Sabe aquela chinelada? Já levou algumas, né, Miriam? Hã? Xana, você lembra? Hã? Eu, graças a Deus, não sei o que é isso. Por isso que é sem vergonha desse jeito, né? Sabe? Doeu! Não é? Ainda mais quando os nossos pais não tinham muita sabedoria em nos corrigir. E alguns pais até usavam, em vez de usar a cinta, só usavam a fivela. Alguns apanharam com vara de marmelo. Ficou a ferida. Ficou ou não ficou? Mas muitas vezes, você mereceu. Nós merecemos. Muitas vezes nós merecemos. E aí o amor dos nossos pais, aqui a gente fala de pais que tinham consciência, claro. Depois eles mesmos pegavam a pomadinha. E sarava. Para ajudar a sarar, para curar. É engraçado isso, né? A gente não entendia, mas a gente aceitava. É verdade ou não é?
Me bateu.
Né, não é? Mas depois vinha e explicava. Pais bons são assim, explicam por que que bateu até. Porque eu te amo. Eu, toda vez que eu bati na Giovana, eu falei para ela, a primeira palavra que eu falei: sabe por que você apanhou? Porque eu te amo. E eu não quero que você peque, não quero que você erre, não quero que você fale. Graças a Deus, na vida, só preciso levar duas surrinhas. E foi tão bom, que a irmã seguiu o exemplo dela. E até hoje não levou a surra. Não, irmãos, eles já crescem, a Ana Clara se espelha nela. Ela sabe, não precisa nem falar, você quer apanhar igual a sua irmã apanhou um dia? Ela não sabe o que significa isso. Mas a irmã dela fala: dói, hein? Mas o que eu quero te mostrar principalmente aqui? Tal e qual pais amorosos. Vamos falar de pais amorosos. Pais amorosos não deixam de corrigir. Deixa eu te falar uma coisa. Crianças estão se sentindo rejeitadas porque não são disciplinadas como deve de ser. Quando não há disciplina, irmãos, entra o espírito de rejeição. Isso é outro assunto. Mas é importante você saber. A Bíblia ensina a usar a vara. A Bíblia ensina sobre fazer o tipo de correção, tá vendo? Que tem a ver com, muitas vezes, usar um instrumento para levar a criança a entender. Não é a mão. A mão é para abençoar. Amém ou não amém? Mas um chinelo. Amém? Não macio, tá bom? Pega aqueles, pega um. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Presta atenção aqui. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará. Fala comigo, o caminho de 3 dias. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Este é o caminho bíblico. Eu tenho que mortificar a minha carne. Eu tenho que morrer para o mundo, para ressuscitar e, como diz aqui no versículo, viver para a sua presença. Depois de 3 dias, fala comigo, quando nós morremos para nós mesmos, somos sarados, curados, libertos, nós ressuscitamos e vivemos para a sua presença. E qual é o resultado desta vida? Versículo 3. Conheçamos ao Senhor. Nos esforcemos em conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, este texto está falando de uma transformação. Ele está falando de um Deus que me cura, que me liberta. É assim, a ponto de eu morrer para este mundo e viver para a sua presença. E esta vida me leva a desejar, o ansiar pelo conhecimento de Deus. Entenda algo. Não dá para continuar igual. Religiosos, hipócritas, mentirosos, só geram furto, roubo, assassinato sobre assassinato. Mas filhos de Deus vivem na verdade, praticam a benignidade, porque conhecem o seu Deus. E o povo que conhece o seu Deus, este é forte e ativo, faz proezas. Onde está esse povo? Fala para a pessoa que está do seu lado, você pode fazer parte desse povo. Viva a verdade, viva a benignidade, viva o conhecimento do Senhor.